Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e antirracista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas. Curta, compartilhe, siga a gente no YouTube, estamos lá também ao vivo.
E depois de você partir, eu me senti perdida, mas achei pra onde ir. Fui pra roda de rima, slam, aprendi a escrever poesia. Comecei a respirar arte pra não morrer sufocada. E mal saber que pra tanta coisa isso me dá entrada. Mas amigos, aprendizado, eu nem sei como dizer pra essa cultura um obrigado. Eu amo essa cultura, eu amo a rua, eu compartilho a minha história e conheço a sua. Sociedade abala, mas a arte estrutura. Nós fala tudo que tá entalado na garganta, de todas as formas. Nós reclama, rima e canta. E de repente, toda vez que eu tô aqui na frente, eu me sinto mais leve. Eu me sinto abraçada por cada palavra que falam pra mim. Seja de incentivo, seja de elogio, descubro que sou muito mais que meu boletim. Descubro uma vida nova, bem longe das drogas. Eu tenho outro jeito de lidar, não vou bater nem machucar. Eu só pego meu caderninho e começo a rimar. Isso realmente salva, cura nós lá dentro, no fundo da alma. Nós ocupa a mente, só precisa focar no que sente. Pensa que pode levar uma vida diferente do que deles ao nosso redor. Que dá pra tentar e ser alguém melhor. Dá pra salvar com arte sim. Quantos manos que vão acabar no crime? Quantos que vão ter mesmo fim? Eu quero espalhar pra todos essa cura, mas já falei demais, então desculpa. Encerro aqui com um convite, se procurem na arte, vai fazer bem, confie. Eu vou ficando por aqui, pra quem não me conhece, aliás, eu sou essa aí.
É isso aí, minha gente. Começamos, vamos à luta com a poeta Akai. É isso aí, mandando aí a poesia dela. Então a gente começa o programa dessa forma, justamente para poder falar dessa manifestação que é o slam, né? Justamente porque, né, quem não conhece o slam, né, só pra gente poder explicar um pouquinho, mas eles vão falar mais sobre isso. É uma competição entre poetas que apresentam o seu trabalho em espaços públicos. No caso de nossos convidados, as declamações acontecem no MUMA, o Museu Municipal de Arte, localizado bem em frente ao Terminal do Portão. Mas existem diversos grupos de slam aí pela cidade e por todo o país. Semana passada, o slam do MUMA denunciou um impasse crucial para a realização das suas atividades. A autorização da gestão do MUMA para que o projeto possa continuar acontecendo ali, nesse espaço público. Para contar sobre essa situação e também para jogar luz sobre o que é o slam, sobre quais os desdobramentos, né, dessa manifestação, a gente vai conversar hoje com os nossos convidados que estão aqui no estúdio, Beduíno e Ziza. Eles estão aqui para falar para a gente sobre todas essas questões, para explicar para você que está ouvindo e que não conhece essa manifestação. De repente o seu filho, o seu sobrinho participa e você nem está ligado que isso está acontecendo. Então hoje a gente está jogando luz, porque isso já acontece há algum tempo. Mas muitas pessoas não conhecem e estão querendo travar o movimento, fazer com que ele não aconteça nos lugares que ele deve acontecer, que é nas ruas, nos locais públicos, nas casas, escolas, em qualquer lugar que as pessoas quiserem se organizar. Afinal de contas, as pessoas estão fazendo arte e a prefeitura parece que não está entendendo. Mas a gente está aqui para poder falar, explicar didaticamente e para que eles entendam e possam trazer e fazer com que isso seja uma potência para os jovens, para os adultos, enfim, para todas as idades que possam participar e se envolver com o slam. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Vamos à Luta. É um prazer tê-los aqui, Beduíno, Ziza. É isso aí. Então, vamos começar com a Ziza para explicar, então, para as pessoas o que é o slam. Ziza, fala para a galera o que é o slam.
Primeiramente, boa tarde. Eu sou a Ziza, uma das organizadoras do slam do MUMA. E o slam poesia, ele é uma competição, é um campeonato de poesia falada que acontece em mais de 500 comunidades pelo mundo. E ele tem três regras básicas. A primeira regra é que esses poetas, eles têm que apresentar poesias autorais. A segunda regra é que essas poesias podem ter, no máximo, 3 minutos. E a terceira regra é que eles não podem usar nem adereço cênico, nem adereço musical. Então, os poetas vão lá na frente, apresentam seus textos, e esses textos são avaliados por jurados escolhidos ali na hora pela plateia, que dão notas de 0 a 10. O Slam Poesia, ele faz classificações locais, então o que a gente faz é classificar poetas para participar da competição estadual e assim por diante, nacional, mundial.
Bacana, bacana. Tá rolando no mundo inteiro, viu, gente? Isso aí é uma competição e é super organizado, né? Ao contrário do que as pessoas pensam. Eu vou passar a palavra pro Beduíno para ele explicar também o que é o Slam do Muma, né? Diante disso que a Aziza falou, tem vários slams se organizando e fazendo acontecer. O Slam do Muma é um desses exemplos. Então, Beduíno, conta pra gente o que é o Slam do Muma.
Salve, salve. Muito boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. O Slam do Muma é uma das várias comunidades que tem. Assim como a Aziza falou, que a gente está em mais de 500 comunidades pelo mundo, o Slam do Muma é uma comunidade que se organiza aqui em Curitiba, que começou suas atividades em abril de 2023. Está comemorando quase um ano aí de existência. Salve a todo mundo que participa. E a gente é responsável por garantir que 2 finalistas nossos a cada ano estejam presentes lá no Paranaense. Então, a gente faz um circuito classificatório onde os poetas que se classificam na nossa final, que vai acontecer em julho agora, em agosto, podem competir no Slam Paranaense para disputar uma vaga no Slam Brasil. E esse circuito é um circuito mundial de poesia. Então, a gente ainda tem o nosso campeão que vai representar a gente no Mundial. Então, é uma comunidade bastante organizada, ela é bastante extensa, a gente tem muitos poetas aí, o movimento tem mais de 10 anos já, e agora tá voltando a ter força, e o Slam do Muma tá fazendo essa frente também de levar esse movimento para frente, fazer com que as autoridades conheçam um pouco mais, porque a gente tá num momento onde esse tipo de cultura tá sendo valorizado, mas a gente precisa repensar nossas cidades para acolher essas novas culturas que estão chegando.
Ótimo, ótimo, Beduíno. Aproveitando então a deixa para a gente explicar o que aconteceu, o Beduíno vai falar qual foi esse imbróglio, essa situação que ficou bem estranha, né? O Beduíno postou um vídeo nas redes sociais ali, a gente chegou até nós e, enfim, a gente já conheço o Beduíno também, tem a sua trajetória e foi muito estranho, porque quando eu vi o vídeo eu falei, poxa, que sacanagem, já rola o Slam lá no Muma e vocês parece que aprovaram o projeto. Enfim, conta pra gente qual foi essa situação, né, que envolveu o Slam, que envolveu os gestores do Muma, né, que a gente tá aqui e hoje é importante que fique claro, a nossa intenção não é falar mal da Fundação Cultural, a gente coloca os pontos, quando é pra falar mal a gente fala mal, quando é pra elogiar a gente elogia. O que a gente tá tentando trazer aqui é que a gente possa trabalhar junto, em conjunto, pra que isso aumente ainda mais. Então, Beduíno, conta como é que foi essa situação ali com a gestão do Muma, né?
A gente começou nossas atividades em abril de 2023, como eu falei, e até então a gente começou com uma experiência. Vamos começar a fazer essa roda de poesia aqui para ver se ela vai dar certo, porque a gente entende que muito do Slam Poesia, ele funciona em ocupar espaços onde a nossa juventude já está presente. Então a gente dá uso e cria um sentido para aquela ocupação. Em vez de jovens estarem ali somente por estar, a gente cria todo um contexto de desenvolvimento pessoal e artístico e social para eles estarem inseridos. Então a gente começou ocupando aquele espaço de forma informal, e quando a gente começou a querer formalizar a estrutura, a gente se deparou com um grande não. Então isso foi uma frustração bastante grande pra gente, porque parte do processo que a gente teve de profissionalizar e estruturar o nosso Slam foi ir atrás de um edital da Fundação Cultural. Então a gente, ano passado, por volta de agosto, submeteu uma inscrição para a Lei Paulo Gustavo, que é um edital que está rolando no Brasil inteiro. A gente foi aprovado no edital, a gente recebeu um recurso para executar o projeto, mas aquele não do Muma se manteve. Então a gente percebeu em diversas tentativas de contato que parte do que acontecia ali era uma falta real de entendimento do que a gente estava propondo a fazer. Então os primeiros argumentos eram, a gente não tem estrutura para um evento desse porte, não tem estrutura para pessoas se reunirem e lerem poesia em voz alta. Não, por causa que o som vai atrapalhar as atividades do museu, mas vocês conhecem como é que é o Slam, vocês leram o croqui que eu mandei para vocês, ali não tem nenhum momento citado equipamento de som, nem uso de tomada a gente tem. Então a gente começou essa tentativa de se aproximar, mas eu vejo que parte por falta de informação mesmo de quem estava recebendo esses protocolos, parte também de um preconceito em cima do que vem de propostas que vem de arte de rua, o museu não se pareceu disposto a entender o que a gente faz. Então o primeiro movimento que a gente questionou no museu foi, beleza, pode ser que o nosso projeto não esteja adequado, mas por que que não vem uma devolutiva? Então a gente levou nãos e a gente foi contornando esses nãos e sempre tentando assim, a postura nossa de uma era, eles não estão entendendo o que a gente está fazendo, porque a gente já está fazendo, já está acontecendo. Então a questão de ser aprovado ou não é uma questão da gente conseguir mostrar que o que a gente faz é apto, sim. Então a gente teve esse processo longo de, através de vários protocolos, mostrar que todas as entraves que foram colocados eram possíveis de se contornar, até que chegou um ponto que não havia mais nenhum entrave plausível e houve uma acusação falsa em cima da nossa organização a respeito de uma agressão que aconteceu na praça num dia que não tinha evento. Então, jovens brigaram, não entendi direito ainda porque isso não foi publicizado de nenhuma forma. Então, o que a gente tem é uma mãe que falou com a gestora do MUMA, e essa mãe conseguiu falar com a gestora e a gente não, em vários meses, olha que loucura, reclamando que o filho dela, que foi no Isla do MUMA, foi espancado. Então, assim, eu queria saber que contato que essa mãe usou, porque eu tentei falar com ela várias vezes e não consegui. Mas, enfim, e daí isso foi encerrado o nosso protocolo. Então, a partir do momento que a gente viu que a questão não era mais técnica e era uma questão de impressão pessoal, a gente foi atrás de subir essa demanda para uma outra pessoa. Então, a gente buscou, através da carta, uma mediação de quem, dentro do artigo 58 da lei de 2020, é responsável por mediar os casos omissos. Então, a gente tinha uma questão que, segundo a gestão do museu, era inviável, e quando acontece isso, o artigo 5 garante que a gente suba essa demanda para a presidente da Fundação Cultural. Só que a gente tentou entrar em contato e não conseguiu esse contato, e a gente achou, através da mobilização popular, uma forma de conseguir essa reunião. Então, a partir do momento que a nossa demanda foi socializada, a gente conseguiu ser ouvido. Então, o nosso movimento todo era em prol da gente ser ouvido. Então, nem uma decisão final a gente estava pautando. A gente estava pautando um diálogo, porque a gente acha que a nossa arte não pode atrapalhar nenhum outro contexto que está acontecendo ali. Então, a gente se organizou para conversar, e agora a gente está tendo um diálogo, por isso que amanhã a gente vai ter a nossa próxima edição.
E então, houve esse diálogo diretamente com a presidente da Fundação Cultural, depois de todo esse processo?
É, o que aconteceu foi que na quinta-feira o jornal Plural, Salve Plural, ele entrou em contato comigo a respeito da carta, a gente conversou um pouquinho, eles procuraram uma assessoria de imprensa da Fundação Cultural, e a Fundação Cultural emitiu uma nota dizendo, não se preocupe, vamos resolver. Daí no mesmo dia eles me ligaram, daí eu não podia no dia, eu tava gravando um som, vai vir EP novo. E daí, no outro dia, eu fui lá na reunião, tinha alguns gestores. Tinha o representante da Regional do Fazendinha, que é um super apoiador do movimento, Roberto, salve Roberto. E tinha outros gestores que são responsáveis para tomar essa decisão coletiva de como fazer. E junto com isso, eles designaram pessoas para acompanhar o movimento nesses próximos cinco meses, pelo menos na época do projeto, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Então, a gente, assim como a gente levou nossa demanda para a comunidade, o nosso movimento dentro da Fundação Cultural fez com que vários gestores se unissem para tentar debater a situação e tirar da mão de um único gestor essa decisão. E daí, nessa decisão coletiva, nessa reunião onde a gente esclareceu os pontos, a reação da Fundação Cultural quase que foi tipo, ah, então é isso que vocês estão fazendo? Então a gente vê como o processo de estar aqui, por exemplo, é muito importante, porque a gente tem esses movimentos crescendo, a gente tem algumas leis, como por exemplo a lei que reconhece o hip hop como patrimônio material, a gente tem a lei dos 50 anos do hip hop também a nível federal, e a gente ainda não tem nada a nível municipal. Então, uma das coisas que a gente levantou nessa reunião é a demanda da gente municipalizar também esses avanços que aconteceram nacionalmente, para que os espaços da Fundação Cultural e os gestores da Fundação Cultural possam se preparar para receber essa nova forma de ocupação, essa nova forma de fazer arte, que nem é tão nova assim, mas que agora começa a chegar na institucionalidade.
Não, muito, muito bacana isso, Beduíno. Eu fico pensando aqui, né, a dificuldade que você tem, né, pensando como população, de levar jovens para o museu, de levar jovens para espaços que são deles, são nossos, é de todo mundo. Aí quando você, invariavelmente você está levando esses jovens, porque o jovem vai para lá, mas um momento ou outro vai colar lá dentro do museu, vai ver uma exposição, vai ver um filme, está transitando pela cidade, que é o seu direito, né, se mobilizar, enfim. E eu não consigo entender como que a prefeitura não enxerga isso. Não enxerga no sentido de, poxa, a galera está fazendo um movimento de trazer pessoas para o nosso, né, espaço cultural de todos. E parece que isso fica criminalizado. Eu até quero perguntar isso para a Ziza. Porque, às vezes, né, a gente sabe que tem pessoas que não conhecem, tudo bem não conhecer, né? Mas tem pessoas que, de alguma forma, têm um preconceito. E Curitiba, de alguma forma, ela tem restrição com manifestações periféricas, né? A gente conversando aqui sobre o Islã, mas pensando para trás, já teve ali mesmo, muito próximo, uma época, não tinha a ver com a prefeitura, mas isso também exemplifica. O pessoal que colou ali no Palladium. Há uns 10, 15 anos atrás, o pessoal foi extremamente, né, foi truculento ali, houve polícia, enfim, mas era uma manifestação de jovens da periferia que colavam ali, porque ali é um miolo, né, concentra muita gente ali naquele local. Mas a prefeitura não soube lidar, porque também não era uma questão dela, enfim, e a gente vê perseguições acontecendo com movimentos em Curitiba, não somente ali, em vários outros locais, é no centro de Curitiba, com batalhas, é nas periferias que muitas vezes as pessoas nem ficam sabendo, né, em situações aí que ocorrem com polícia, enfim, com a guarda municipal, que tem muito aí, né, o dedo do prefeito, que incentiva a guarda municipal, já premiou, já fez menção honrosa para a guarda que atirou em um pichador, né, fazem benzimento de arma, mas aí quem está propondo cultura parece que tem dificuldade até mesmo de diálogo. Então eu queria saber de você, Ziza, se você acha que existe essa discriminação, se você sente que algumas pessoas, às vezes desinformadas, mas algumas pessoas que têm má fé, né, enxergam vocês como pessoas, como uma não cultura, né, ou descriminalizam esse movimento.
Existe sim, bastante. E tanto que a gente fez o Islã do Muma quase um ano inteiro, e a gente começa a ter problema quando surge uma nova batalha no mesmo espaço com a gente. Então eu acho que eles quererem impedir que a gente faça, que a gente utilize esse espaço, até responsabilizando a gente pela agressão que rolou, é querendo proibir esses dois movimentos. Então eles não querem nem entender o que é a batalha de rima, e eles não querem nem entender o que é o slam. Eles não querem que nenhum dos dois aconteça ali. Mas são movimentos que vão acontecer independente deles querendo ou não. Então é um preconceito, é uma falta de interesse de conhecer o movimento, de entender o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, porque tem muita potência, tanto o slam poesia, quanto as batalhas de rima. O que acontece, tem muita potência, muito jovem se sente pertencente dentro desses movimentos, passam a participar como poetas, muitas vezes como MC ali, e vão se identificando como artista, e a partir dali vão fazendo outras coisas, né? Não é bem assim, não é o rolê, a galera não tá ali pro rolê, a galera tá ali porque elas têm um propósito pra tá ali. A Kai, a Vênus que compete, sabe disso, elas têm um propósito pra ali, elas estão dentro da competição, vencendo competição, participando de outros slams, tem um propósito. Então essa falta de interesse deles em conhecer o movimento só mostra o preconceito.
Certo, certo. Então eu queria perguntar, né, pra Kai que tá aqui, vou aproveitar e perguntar pra ela, que é uma slammer, né? A gente também vai descobrindo e aprendendo, eu acho que essa troca é válida por isso. E ela tem 15 anos, ela que abriu o programa, né? É uma jovem que está sendo atravessada pela cultura, né? Isso é muito, muito louco de ver. Então eu queria perguntar para você, o que, que você acha, né, dessa movimentação? Todo esse processo é muito ruim, né? Mas você que é uma cria do slam, como é que você enxerga toda essa situação? Desde o problema, mas principalmente de ter um espaço para você aprender, trocar, né, poder declamar suas poesias. Conta um pouquinho para a gente, para todo mundo que está ouvindo.
É, eu encontrei o slam muito como uma forma de desabafo e apoio. Assim, eu tenho várias poesias que falam sobre isso, inclusive a que eu apresentei mais cedo. É um jeito de eu conseguir me comunicar, de eu poder falar sobre os meus problemas, assim, sem ter julgamento nenhum, e ver gente que se identifica comigo e que me dá um apoio, assim, também sobre alguns problemas que eu falo. E esse problema que teve de tentarem censurar, eu vejo como um ato de censura, mas enfim, eu acho que ferra tudo, entendeu? Eu acho que é muito ruim, assim, tanto pros movimentos de batalha de rima. Eu conheço várias pessoas que são da batalha do Muma, que teve ali atrás. Eles já mudaram de lugar, eu acho. E atrapalha muito, assim, sabe? A gente se vê inseguro e eu acho que, tipo, desmotiva um pouquinho, assim, sabe? De ter que enfrentar tantas coisas assim. Mas, de outro lado, incentiva a gente a escrever mais sobre isso também. Já tô escrevendo uma coisa sobre isso, inclusive. Mas é isso.
É isso aí, tudo é motivo para poder criar. A arte, na verdade, tá aí, né? Sim. A arte sempre, a arte periférica, sobretudo, tá resistindo, sempre. Sim. Resistiu. E isso, mais uma vez, mostra que a resistência é importante, e também a articulação. O que eu achei interessante na sua fala, Beduíno, é que vocês se articularam, né, se organizaram, foram atrás legitimamente, né, por meio de lei ou por meio do direito que vocês têm para poder falar com a presidente da Fundação Cultural e também para explicar para a galera não sabia o que era. E vocês tiveram que explicar, os caras, pô, agora a gente sabe. Não, então agora talvez possa. Né? É interessante isso. E, no fundo, demonstra que é uma formação mesmo, enquanto cidadão, de entender o seu direito, né, dentro das leis, sejam elas na questão política, mas também como cidadão mesmo, né, na questão da cidadania. Eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho.
Eu acho que isso é um reflexo do movimento estar conseguindo resistir nos últimos anos, né? Eu sou de uma geração, particularmente, que eu consigo chegar nos meus 30 anos ainda inserido na cultura como parte central na minha vida, porque isso se tornou meu modo de vida e meu modo de trabalho. Então, a gente profissionalizar nossos poetas, institucionalizar nossas ocupações, é escrever em pedra o que a gente está construindo aos poucos. Então, se a gente está aqui hoje debatendo política pública sobre cultura, é porque 10 anos atrás eu comecei nas batalhas de rima e eu consegui continuar lá até hoje. Então, isso é um reflexo do nosso movimento que está se amadurecendo. Então, assim como o Islã do Muma está buscando se institucionalizar, batalhas e slams do Brasil inteiro estão fazendo esse movimento. A gente não quer mais ser algo improvisado, algo provisório. A gente quer ser permanente, a gente quer ter estrutura. Então esse processo é o movimento todo que está colhendo. Assim, se eu pude estar aqui hoje é porque a Batalha do Muma abriu espaço lá atrás para questionar por que que não podia. E hoje a gente tem a ferramenta e a capacidade material mesmo de trabalho humano e de pessoas disponíveis para repensar nisso. Então a gente fez a carta como Slam do Muma, mas a gente contou com diversos parceiros, teve gabinete que disponibilizou advogado para a gente validar nossas teses, a gente teve uma historiadora que ajudou a gente a documentar tudo isso para que a gente não se perca essa mobilização. Então inclusive queria agradecer a todo mundo que apoiou, a galera do Foro de Literatura também, na figura da Ana foi super importante. Então a gente sabe já, a gente sendo um movimento de rua, a gente sabe que a nossa maior potência é a nossa força junta. Então a gente só fez mais um movimento em conjunto, só que agora a gente mostrou que a gente também sabe jogar o jogo, que a gente também sabe cumprir os papéis. E assim como a Fundação Cultural entendeu um pouco mais de como é o slam, como é a batalha, a gente também está entendendo um pouco mais como que funciona essa estrutura lá dentro, e isso me deixa mais motivado ainda a disputar essa estrutura, porque a estrutura é nossa e ela é feita de pessoas. Quem vai estar lá ou quem não está lá depende de toda a nossa classe se sentir representada. Então cabe a gente não só pautar as regras, mas pautar quem está apitando o jogo. E eu acho que o slam é potência para isso, e nós, slam no Muma, estamos se organizando para correr atrás dos nossos direitos, e a gente convida todo mundo a fazer isso, tá ligado?
É isso aí, galera. Vamos fazer um intervalo aqui para a gente poder continuar falando sobre isso. Daqui a pouco tem mais poesia, tem mais gente para falar, para declamar, né? Então fica aí, a luta não para, aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. A gente volta daqui a pouquinho.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.